Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Ar Jabuticaba Sem Caroço, é o podcast da Sputnik Brasil que fala só de Brasil, fala dos assuntos do nosso cotidiano, sempre de segunda a sexta, nas principais plataformas de áudio e no site da Sputnik Brasil, comigo e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício Bastos. Encerrando a semana, né, nossa pauta de sexta-feira, sempre voltada para a editoria de comportamento. Antes de apresentar de fato o tema de hoje, lembro para você, querido ouvinte, você pode compartilhar esse e outros episódios do Jabuticaba Sem Caroço com quem você quiser. É só copiar o link e enviar, né? Você pode enviar pelo WhatsApp, eu acho que é o meio mais rápido.
É, hoje é sexta-feira, em vez de mandar aqueles vídeos pesados, aqueles bom dias, é sempre bom mandar um bom dia, né? Bom dia florido, um boa tarde,
manda, assim, ó, sextou.
É, sexta-feira o pessoal às vezes exagera no conteúdo, né? É. Mas manda um conteúdo importante, um conteúdo interessante. Jabuticaba Sem Caroço sempre com temas que fazem parte do nosso cotidiano e o de hoje não é diferente. Manda no WhatsApp, no Telegram, na sua rede social, compartilha o link, fique à vontade, temos muito conteúdo pra você. E o conteúdo de hoje não é diferente, né, Thay?
Você já entrou em alguma trend de rede social, Maurício?
Muito pouco. Eu acho... Às vezes tenho preguiça, sabe? Assim, eu cuido muito mal das minhas redes sociais.
É, a gente já fez uma trend aqui. Entramos numa trend pro Jabuticaba Sem Caroço. Aquela de colocar o papelzinho, sabadão, Jabuticaba. Mas além dessa, eu não me recordo
às
de
vezes,
nenhuma. Eu acho que só o TBT mesmo, né?
É, só
clássico.
O TBT que é legal, que a gente sempre tem algumas lembranças legais,
recorda,
né? Tem algumas memórias afetivas e a gente compartilha. Mas aquela trends produzidas, pensadas, boladas, né? Existem até uns templates prontos, né, de trends, né?
Sim.
De botar várias fotos ao mesmo tempo, de você responder enquete, né?
Ah, essa eu já participei. Algumas dessas eu já entrei.
Ah, pois é, nunca fiz
enfim,
muitas, não.
A trend de hoje, eu tenho certeza que a gente não entrou.
Ah.
Que é filmar e compartilhar o momento em que é demitido. Ou quando você pede demissão. Essa é a nova trend aí, viralizando, principalmente no TikTok.
É porque não é do nosso tempo essa, né? Porque
rapaz,
assim, na nossa época, enfim, nós já somos um pouco mais velhos, né? A gente passou pela pandemia, mas não passou por essa situação, né? Muita gente usando as reuniões online, né? Com o pessoal do RH, com a chefia, né? Sabendo o que vai acontecer ou imaginando o que vai acontecer, vai lá, se filma no momento da demissão. Isso aconteceu, né?
Aconteceu. Esses vídeos são feitos pelos próprios internautas e acabaram viralizando aí na internet. Essas filmagens mostram o momento em que os colaboradores são dispensados do trabalho, normalmente quando acontece isso durante uma reunião online. Nesses vídeos...
É, no nosso caso, sim, por exemplo, no nosso papo com o RH não era nada online, era presencial. Tete a tete, né?
Sim.
Eu já fui demitido uma vez.
Eu também já.
Eu já tenho isso no meu currículo.
E não seria legal compartilhar, porque a minha cara, assim, chorando, não ficou muito bonita, não.
Não.
Mas enfim.
E assim, era presencial, então, e nem existia isso de rede social tão forte, né?
Enfim, nesses vídeos, os internautas que publicam, né, que compartilham esses vídeos, têm o cuidado de não mostrar o rosto da pessoa lá, do representante do RH que está participando dessa reunião, né? Nunca mostra a tela do computador, só mostra a reação. O objetivo é mostrar a reação ao receber essa notícia ou a reação depois que você tem a atitude de chegar lá e pedir as contas.
Até porque, né, se mostrar a cara do
aí,
recrutador, do
rapaz,
funcionário do RH, tá...
Olha aí, direito de imagem.
Tá atentando contra o patrimônio. Né? Sabe aquela indenização que você achava que ia receber? Ó, ela pode estar indo, ó. Tchau, tchau, hein?
Rapaz. Bom, vamos bater um papo sobre essa trend aí que viralizou e saber, né, como isso se dá, por que as pessoas têm essa coisa de entrar na trend, né, de querer fazer parte lá do nicho.
Por que as pessoas gostam tanto, né, de aparecer
de
dessa forma, né?
Por que as pessoas gostam tanto de viralizar?
Sem qualquer julgamento, claro.
Sim, é o que nós vamos saber batendo papo com a nossa primeira convidada de hoje.
Jogo da discórdia.
Giovanna Fonseca Madruci, psicóloga e psicanalista, professora universitária e doutoranda em filosofia da psicanálise pela PUC do Paraná. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Giovanna?
Tudo bem, e com vocês?
Tudo ótimo. Para falar agora dessa trend que virou moda, né? Gravar e compartilhar o momento em que é demitido. Essa moda surgiu nos Estados Unidos e agora também se fazendo aqui no Brasil. Não só dessa trend, específico. A gente queria falar com você sobre esse fenômeno de modo geral, né? Cada hora é uma trend nova que surge por aí. O que leva as pessoas a entrarem nessas trends que acabam viralizando aí nas redes sociais?
Eu acho que tem algo que é histórico, sabe? A internet e as redes sociais alteraram a forma do ser humano se relacionar com outros seres humanos e consigo próprio. Então, o que que acontece? Como se o que eu mostro na internet fosse o que eu sou. É como se na internet eu desenvolvesse um tipo de um avatar, um eu, uma persona, né? E aí eu tenho que corresponder a isso e eu vou... Eu acho que tem algo assim, além de o que eu mostro na internet ser a minha persona, eu mostro o que eu quero mostrar, eu tenho uma certa segurança. Ninguém vê o que eu não quero mostrar na internet. As pessoas só veem o que eu quero mostrar. E além disso, né, tem um aspecto comercial muito forte nas redes sociais hoje em dia, que acaba assim, se você viraliza, você acaba monetizando. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer tão clara, mas eu acho que é essa questão de o quanto a gente mostra, infelizmente, né, a internet trouxe essa coisa de que assim... Eu acabo sendo o que eu mostro na internet. Hoje em dia, as relações, as redes sociais, elas moldam o eu. É por aí, assim, para corresponder, para ganhar uma curtida, eu me sinto valorizado, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto... Tudo isso vai pelo tanto de curtida que eu consigo na internet, portanto, pelo tanto de seguidores, e volta e meia, inclusive, eu consigo fazer dinheiro com isso. Então, acho que essa aqui é uma questão, sabe?
É uma espécie de naturalidade artificial, se é que podemos assim, né, colocando paradoxos num termo, numa terminologia única, né? Seria uma naturalidade artificial para fazer com que o parecer seja melhor do que o ser. Enfim, em linhas gerais, é por aí?
Isso. Vamos pensar assim, de alguma maneira, a forma como a gente tem vivido hoje em dia, essa questão assim, muito imposta pela lógica do trabalho, pela lógica capitalista, comercial e tudo mais, que a gente sabe, né? Sim, é uma correria. As pessoas, elas estão cada vez mais fragilizadas em termos de constituição psíquica mesmo, no sentido de um narcisismo de preservação. E aí, o que que acontece? É como se isso que eu mostro nas redes, essa persona que eu desenvolvo nas redes, ela fosse também uma parte integrante do que me constitui o eu, em função de uma certa fragilidade, sabe? Então, acho que tem algo assim, é como se fosse um ego auxiliar, alguma coisa nesse sentido. E aí as pessoas acabam precisando muito desse recurso para interagir com os outros. Enfim, né? Tudo que a gente sabe hoje, que tem muita gente que só se informa, por exemplo, pela via da rede social, né? Vê notícia, tudo assim. Então hoje a rede social virou, assim, você... Tudo que tem de novidade, de tendência, de informação, você acaba vendo ali, né? Pelo Instagram, pelo ex-Twitter, enfim, né? Muita gente se informa desse jeito. O Facebook está um pouquinho mais obsoleto, mas também pelo Facebook. E aí acontece que, como eu estou muito frágil narcisicamente, em função de eu não ter essa lógica toda de relação, assim, acaba que interfere na minha constituição psíquica num sentido de me deixar mais fragilizada, é como se eu obtivesse todo tipo de recompensa ou retorno ou vivência, qualquer tipo de relação a partir ali do aparelho, da tela, da rede social.
A gente deve ligar um sinal de alerta, assim, para percebendo que uma determinada trend extrapolou os limites, assim, a pessoa realmente foi num extremo para conseguir talvez não só esse retorno financeiro, mas uma popularidade na internet.
Eu acho que você liga um sinal de alerta para uma situação de como a pessoa tá usando a internet, a primeira coisa assim, se essa tendência, ela viola a segurança e a privacidade de alguém. Então, assim, se você está fazendo algo que é inseguro e fere a privacidade de alguém, eu acho que isso já assinala um alerta. Ou se você está colocando alguma coisa daquela de um outro em risco, é um alerta. Eu acho que violentar ou qualquer que seja uma pessoa é um problema. E também, assim, quando você percebe que a pessoa ela não consegue se sustentar fora daquilo, que ela vai atrás disso, porque alguma coisa ali está mostrando que ela está tão fragilizada que ela só consegue ter algum retorno afetivo, ela só consegue se sustentar por meio da tela. Isso é complicado. Como todos nós, de alguma maneira, estamos ali na rede social, de alguma forma a gente está na rede social, né? Até as pessoas mais discretas, que usam menos. Então, assim, como todos nós estamos de alguma forma na rede social, acaba que todos nós também temos uma persona para as redes. Se essa persona é a única coisa que te sustenta no mundo, você só consegue se sustentar no mundo através da tela, através dessa relação de você publicar um vídeo no TikTok, publicar um post no Twitter, que agora é o X, né? No Twitter ou no Instagram, ou se você só consegue ficar bem através disso, isso é um sinal de alerta. Porque, inclusive, tem questões de ordem psiquiátrica, né? Que podem surgir a partir disso, assim. Você não consegue se sustentar fora da tela. Isso é um problema. Quando a tela está intermediando a tua relação com o mundo, é um problema. Porque daí você não consegue lidar com o mundo real. Então, isso é um sinal de alerta. Então, acho que oferecer perigo para o outro, para si mesmo, né? Também, nossa, vou publicar um vídeo fazendo não sei o quê, que pode colocar a minha vida em risco, é um sinal de alerta. Ou a vida de outro em risco, é um sinal de alerta. Né, a privacidade, expor alguém que não está querendo ser exposto, né, isso é um tipo de violência, isso é um sinal de alerta. Então, acho que essas são as coisinhas que é para ficar de olho, né? E com a minha relação com a tela. Se eu não consigo me sustentar sem isso, também tem alguma coisa delicada acontecendo.
Nós estamos conversando com Giovanna Fonseca Madruci, psicóloga e psicanalista, professora universitária e doutoranda em filosofia da psicanálise pela PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica. Giovanna, a gente está tratando aqui no episódio de hoje de um episódio em particular, né? Existem várias trends, a gente acompanha cada dia na internet, a gente tem uma novidade, né? Cada minuto que a gente atualiza da UF5 na nossa rede social, a gente acompanha uma e várias novidades surgindo. Mas a gente trata especificamente aqui nesse episódio de hoje de um caso, né? Um caso que é um fio condutor aqui das nossas conversas com especialistas, né? Tem uma trend, né, que mostra pessoas sendo demitidas nas redes sociais, né? Mostra nas redes sociais vídeos de pessoas sendo demitidas. Essas gravações são feitas pelos próprios internautas, eles próprios compartilham na internet aquele momento da demissão, daquele momento em que são comunicados, que estão dispensados de seus trabalhos. Normalmente isso acontece numa reunião online, né? E aí as filmagens mostram apenas o rosto de quem está sendo demitido e nunca a tela do computador. Obviamente a pessoa que faz isso sabe que, caso esteja expondo o empregador ou ex-patrão, no caso, né, vai estar correndo um sério risco de ter problema. Mas apesar disso ter virado moda, né, isso pode trazer algum tipo de consequência para o funcionário, né, como reversão aí da demissão sem justa causa. Isso acaba virando demissão por justa causa. Por que as pessoas na internet estão levando as relações a esse extremo, a esse limite? Por que as pessoas estão brincando com perigo dessa forma, colocando em risco, colocando em xeque suas vidas profissionais em troca de uma aparição, em troca de um vídeo viralizado, em troca de projeção negativa ou positiva, né? Não importa, o que importa é que estejam falando dessa pessoa. Na sua avaliação, na sua opinião, por que as pessoas estão levando essa relação com o digital ao limite?
Com relação especificamente à questão de você filmar a sua demissão ou qualquer coisa nesse sentido, eu acho que tem algo que a pessoa, quando ela está ocupada com isso, de alguma maneira, ela não está lidando, né? Ela está camuflando, colocando algo por cima do fato dela estar sendo demitida, né? Então é como se pode ter mais de um aspecto aí, né? Eu vou me vingar dessa situação, então eu vou publicar a situação de alguma maneira. Eu não quero, é muito doloroso para eu lidar com isso, eu vou transformar isso em outra coisa, no sentido de tipo, então eu vou publicar isso, justamente por não estar conseguindo lidar com a situação, né? Porque acho que Eu vi, eu pesquisei sobre isso, né? Eu acho que tem muitas vezes a própria pessoa vai lá se demitir e filma o momento, né? Eu acho que não é nem quando ela se desliga. Eu acho que tem algo assim da relação da pessoa com o trabalho que aparece aí também, né? Quando ela mesma vai se demitir e filma isso. Né, eu vi que isso viralizou nos Estados Unidos, muito da pessoa indo se demitir filmando o momento, né, indo se desligar. Ah, não quero mais saber desse trabalho. Então é como se com isso ela também destilasse alguma agressividade em cima daquilo que ela está, em cima do empregador, em cima do chefe. É uma forma de colocar a agressividade para fora. Então acho que e com essa lógica que a gente está se relacionando hoje, né, de que na internet, tudo pode viralizar, qualquer coisa. Acho que tem isso, fica meio confuso, assim, né? Porque eu vou filmar eu botando, de alguma maneira, ali minha agressividade para fora com relação a esse trabalho, que, sendo eu me demitindo ou sendo meu chefe me demitindo, eu tô fazendo algo que vai ferir. Então, eu vou mostrar que eu tô colocando a minha agressividade para fora com relação a isso, de certa forma. A confusão tá quando eu me sustento a partir de uma curtida ou qualquer coisa assim nesse sentido na rede social e eu acabo publicando, vou compartilhar que eu, sei lá, falei um monte de besteira pro meu chefe na hora que eu me demiti, sabe? Eu acho que tem algo assim, vou mostrar esse momento também para mostrar que eu estou me vingando, que eu fui agressivo, que eu tô colocando para fora. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas eu acho que tem algo aí também, né? Principalmente com relação a essa história de eu filmar o momento do meu desligamento ali, do meu trabalho.
Tá certo. Giovanna Fonseca Madruzzi, psicóloga, psicanalista, professora universitária e doutoranda em filosofia da psicanálise pela PUC do Paraná. Giovanna, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Obrigado pela tua participação, pelos teus pontos de vista, pelas tuas opiniões e até uma próxima oportunidade, Giovanna.
Obrigada a vocês pelo convite, fico muito lisonjeada e até mais, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, Giovanna. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Apesar de ter virado moda, esse compartilhamento das gravações pode trazer consequências para o funcionário, Maurício. A gente vai explicar um pouco que consequências podem ser essas, conversando com um especialista na questão do direito do trabalho, mas antes, estamos na linha com uma jovem que foi uma dessas pessoas que acabou entrando na trend e ela vai contar pra gente um pouco de como, do porquê ela decidiu entrar na trend e o resultado disso.
Próxima fase.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, a Alana Vetrone. A Alana Vetrone é designer e gravou o seu processo de demissão, publicou no TikTok e isso viralizou nas redes sociais. Alana, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo certo? Primeiramente, agradeço desde já a oportunidade. Tô adorando entender as novas oportunidades que um vídeo, né, que a gente possa, às vezes, na brincadeira, tem liderado.
Pois é, a gente também tá tentando entender, enfim, tudo que aconteceu. O que te levou a compartilhar o vídeo do momento da demissão e produzir esse vídeo? Conta um pouco da sua história pra gente. Você trabalhava nessa empresa, né, de design gráfico, né? E você trabalhou quanto tempo? O que te levou a fazer esse vídeo? Conta pra gente um pouco da tua história.
Bom, perfeito. Então, a história começa na realidade, né, depois que eu me formei. Eu trabalhei bastante tempo como freelancer e aí eu me casei. Eu tinha uma meta muito grande aí de casar com 21 anos e o meu marido estuda medicina. Então, o que significa que a maior parte de entrada de renda, por enquanto, ainda é minha responsabilidade. Então, na medida do possível, eu tentei acelerar a minha carreira o máximo possível para poder aumentar, né, essa entrada de financeiro mesmo, de capital aqui para casa. E nesse processo de ser um profissional autônoma, eu decidi me arriscar, por incrível que pareça, me arriscar e ir para o CLT. Eu encontrei uma oportunidade bem legal em uma empresa, eu era responsável por desenvolver toda a questão publicitária, né? Então, banner de site, post para Instagram, capa de Reels, se tinha algum evento muito grande de algum produtor de curso, a gente fazia toda a questão de, tipo assim, com a logo da empresa, né, de caneta, caderno, todos os brindes, máquinas de brinquedo, enfim. Então, isso foi se desenvolvendo e eu fiquei um ano nessa empresa, né, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, por mais que no final eu tenha entendido que eu estava participando de um momento muito exploratório da minha carreira, né? Mas todo mundo sabe que às vezes a gente atura muito pelo financeiro, né? Pela grana que entra todo mês. Então eu tava ali, sempre aprendendo, sempre crescendo, e chegou um momento onde a empresa me convidou para fazer parte de um projeto social que eles tinham, que era para ensinar sobre tecnologia para pessoas que não tinham acesso. Eles já tinham esse programa de programação. E eles falaram: olha, Lana, a gente está pensando em abrir uma turma de design. Você topa ser uma professora e ensinar essa galera? Falei: opa, bora, vamos ajudar, né, esse pessoal. E aí eu estava gravando essas aulas, eu ia uma vez por mês presencial, mas as aulas eram online uma vez por semana. E aí a empresa virou para mim com um jeitinho assim e pediu, tipo, ah, passa pra gente esse link com todas as gravações das aulas, né, pra esses alunos que estão faltando, que a gente vai disponibilizar pro pessoal interno da empresa. E aí foi aí que aconteceu o meu posicionamento, né? Que eu acabei falando que eu faria isso mediante um novo contrato, né? E até mesmo uma nova remuneração, já que seria o material que ficaria para o uso interno da empresa. E no que isso aconteceu, eu acabei sendo demitida. E aí, contextualizando, né, do porquê eu gravei o vídeo, tem uma TikToker, né, a Brittany dos Estados Unidos, que os Estados Unidos está passando por algumas crises na área de tecnologia, e ela acabou filmando a própria demissão. E no que ela filmou, ela sabia que ela seria demitida, né, porque era uma demissão em massa. Quando eu assisti o vídeo dela, eu achei muito incrível, assim, fiquei sem fôlego, na realidade. Eu pensei, nossa, é assim então que é ser demitida. E quando eu fui convidada para a reunião, eu achei que eu receberia uma promoção. Então, na hora, eu lembrei do vídeo da Brittany e eu pensei, nossa, eu posso fazer um vídeo igual dela, só que positivo, né? Um momento de ali de crescimento, e a empresa tinha me dado um feedback maravilhoso, positivo no final do ano. Eu já estava gerindo 3 designers e eles falaram assim, não, porque eu acho que seria legal você investir no seu próprio financeiro mesmo, num curso de liderança, eu já estava indo atrás disso, enfim. Então, eu achei que seria o meu momento de promoção oficial a gerente. Mas o que aconteceu foi o oposto. Né? A empresa acabou passando por uma reestruturação, por mais que não admitem isso, né? Não admitiram isso durante o meu processo de desligamento, foi o que aconteceu. E o vídeo da Brittany me ajudou muito a, tipo, me preparar para aquele momento. Então, quando o RH começou com um discurso, que eu percebi depois que eu postei o vídeo, que é um discurso bem generalista, eu respirei fundo e estava preparada, sabe? Eu choro muito, sou uma pessoa muito chorona, sou uma pessoa muito emocional, e eu consegui manter o tempo todo ali minha postura firme, consegui ser profissional, e minha preocupação maior sempre foi esses alunos, né? Que, tipo, querendo ou não, eu não finalizei o curso com eles, teve que ter uma troca ali meio brutal de professores. Mas, enfim, então eu acabei gravando isso sem querer, e lembrando, né, num momento de gratidão por ter assistido o vídeo da Brittany e por ela ter tido coragem de postar, eu falei assim, quer saber? Eu vou postar o meu também. E aí eu acabei postando e, enfim, as coisas mudaram, né? Bastante oportunidade, eu voltei pra carreira de empreendedora, né? E, enfim, as coisas estão diferentes e agora eu até tenho meu próprio curso de design gráfico aí ao vivo e eu tenho 60 alunos. Então eu tenho passado por uma fase bem experimental e bem orgulhosa, sabe? Tudo que tá acontecendo.
Então a tua intenção no início não foi nem entrar em nenhuma trend. A tua intenção foi, assim como aquele vídeo te ajudou a manter uma estabilidade emocional naquele momento ali tenso, a tua intenção era que outras pessoas pudessem também, através do seu vídeo, receberem esse suporte também, né?
Perfeito, isso mesmo.
Tô aqui acompanhando o vídeo aqui no TikTok, né, na rede social.
Teve uma repercussão enorme, né?
É, teve, viralizou, né? O ambiente, enfim, eu não tinha visto, mas eu imaginava que seria meio que no ambiente de trabalho, mas assim, isso aconteceu durante uma reunião online, você colocou a câmera pra filmar a sua reação e, obviamente, não mostrando a funcionária do setor de recursos humanos da empresa, até porque isso de alguma forma configuraria, necessitaria de uma autorização, né? Enfim, para você publicar, né? Isso foi no ambiente da tua casa, do teu home office, né?
Perfeito, meu sistema de trabalho era híbrido, daquela segunda-feira ainda era para estar presencial e eu agradeci muito que, tipo, de ter sido um dia que eu estava home, sabe? Eu acabei trocando as datas. Eles alegaram a questão de eu ser demitida por fit cultural, né? Que é a relação que tem, tipo, a cultura da empresa versus a minha cultura. E essas culturas têm que encaixar. E até então, antes de eu amadurecer dentro da empresa, eu fazia muito fit, porque eu era uma garota que, tipo assim, que passava, tipo, ficava até 1h30 da manhã trabalhando, eu participava de evento, não cobrava nada, sabe? Nunca tinha honorário extra, fazia hora extra na empresa. E isso nunca foi registrado, porque eles não tinham um banco de horas, sabe? Então, tipo, isso fazia sentido. E aí, a partir do momento onde eu comecei a me posicionar, não fez mais. mais, sabe? Então, nessa segunda-feira, que eu gostei de ter sido demitida home, porque seria muito humilhante, eu fui a primeira de todo mundo a ser demitido, sabe? Eles começaram pelo marketing. Teria sido muito humilhante eu pegar todas as minhas coisas, porque eles me desligaram naquele momento, naquele dia, sabe? Então, acabou a reunião, eles desligaram todos os meus acessos, me tiraram de todos os grupos do WhatsApp. Enfim, então eu fiquei grata de estar em casa por não ter que expor isso pra empresa toda daquela forma, sabe? E aí, eu lembro que foi sorte ainda porque eu fiz a parte de manhã presencial e a parte da tarde home office, porque eu acabei levando pão pra empresa de manhã. Eu fiz um pãozinho e levei. Então, tipo, isso fazia parte da cultura da empresa, sabe? Levar pão pros funcionários, tipo, enfim, fazer, tipo, tratar como se fosse família, o que hoje eu entendo que é errado, né? Nós somos um time, nunca uma família. Então, enfim, foi, sim, esse momento híbrido meu, né?
Agora, Alana, você como uma profissional dessa área de tecnologia, como profissional que atua nesse ambiente de redes sociais, na tua opinião, o que fez essa moda, esse sucesso dessas hashtags, né? Layoffs, que são os vídeos quando as pessoas são demitidas, e também a hashtag QuitTopic, que é quando a pessoa pede a demissão. Por que você acha que isso se tornou uma trend?
Eu acho que primeiro porque a geração que tem liderado o TikTok é a geração Z, né? Geração Z e Millennium. Eu acho que todo mundo, né, a minha geração, sofreu muito, por exemplo, durante a pandemia, sabe? A gente foi prometido desde a época da escola que se a gente fosse pra escola, a gente fizesse uma faculdade muito difícil, que a gente se esforçasse, a gente ia sair pro mercado de trabalho, a gente ia ser bem remunerado e fazer alguma coisa que a gente gostava. Só que, na prática, o que foi prometido pra nós, pais, avós, enfim, não funciona, sabe? Não foi simples assim, não é simples assim. Então, a gente tá pegando uma geração que tá, primeiramente, aprendendo a trabalhar e tá aprendendo a impor os limites. Entender o que é válido, o que não é válido. Então, toda essa questão de saúde mental, de equilíbrio entre vida e trabalho, isso tudo tem sido uma exigência dessa galera mais jovem entrando no mercado. Então, eles têm exposto, né? Acho que a gente tem exposto o que tem acontecido. Igual, eu postei o vídeo, né? E a galera de todas as idades se identificou, falou, não, foi assim quando eu fui demitida, não é legal, tipo, ah, é injusto esse negócio de fit cultural. Então, eu acho que, tipo, assim, as pessoas têm exposto, né? Uma coisa que, tipo, simplesmente acontece, não é nada demais, o meu vídeo não é nada demais, ele não tem nada de extraordinário para ter viralizado, muito pelo contrário, ele viralizou porque ele é o vídeo mais banal que uma pessoa sendo demitida poderia passar, sabe? Então essa exposição, e as empresas precisam começar a prestar um pouquinho mais de atenção, porque agora a gente, o colaborador, né, se comunica, a gente conversa sobre salário, a gente é muito mais aberto, não dá mais pra ficar explorando, achando que ninguém vai ver, sabe, fazendo tudo por debaixo dos panos, porque agora dá pra expor.
Agora, queria saber da tua surpresa, né, você relata que nessa reunião, apesar de saber, né, que a empresa não vivia um bom momento, né, você imaginava que essa reunião seria pra que ocorresse uma espécie de promoção, enfim, pra que você ascendesse na empresa, no organograma da empresa, recebesse uma outra oportunidade internamente, e aí na hora você se surpreendeu porque não se tratava de uma reunião para comunicar uma promoção, mas sim para comunicar a sua demissão. Como é que você se viu nesse momento, apesar de não estar diante do seu chefe, né, do funcionário do RH da sua empresa, apesar de não estar frente a frente, olho no olho, né, você estava com uma tela entre vocês dois. Como foi receber essa mensagem, receber esse comunicado, você fica sem chão? Como é que é a reação? O mundo acaba, muitos comparam a demissão a uma pequena morte, né? Como é que foi a tua reação?
Então, primeiramente, como eu sou formada de pandemia, né, eu fiz a minha graduação toda na pandemia, estar no online, por incrível que pareça, não foi um problema. Eu até preferi, sabe? Acho que é tipo estilo, um gosto muito particular e pessoal, mas é porque eu vivi muita parte, tipo assim, 2 anos do que eu vivi no mercado de trabalho foi online, então isso não foi um incômodo pra mim. Foi um momento, tipo, chocante, claro, só que assim, como eu tinha me apegado muito aos alunos desse programa social que eles me convidaram a participar, a primeira coisa que eu pensei, eu juro pra vocês, foi tipo assim, e os meus alunos? Antes de pensar em mim, antes de pensar no financeiro, tipo assim, foi e os meus alunos, sabe? Eu fui muito vulnerável com os alunos, e os alunos se abriram muito a mim, contaram problemas pessoais, eram alunos muito simples, que eu tava conversando, sabe, todos os dias, ajudando eles a criar uma carreira, a criar um futuro. Então a primeira coisa que eu pensei foi tipo assim, putz, e essa galera? Sabe, eu cavoquei tanto pra eles se abrirem e agora eu vou embora. Mas beleza, depois disso foi a primeira coisa, aí a segunda coisa que eu pensei foi, que bom que eu tenho poupança, que a gente tem um financeiro muito bem organizado aqui em casa, porque de novo, eu tava aturando tudo isso que eu tava passando, né, todos esses sentimentos, eu não tava muito mais satisfeita também com o trabalho, sabe, eu sentia que me faltava um pouco de oportunidade ali dentro, mas foi nesse momento, tipo, de que bom que a gente tem um financeiro organizado, isso é muito importante para as coisas não entrarem em pânico, e aí, claro, ficar sem chão. Tipo, eu gelei, eu respirei fundo e pensei, e agora o que eu faço da minha vida? Mas era uma mistura entre, tipo, ah, que bom, agora eu tô liberta, eu posso explorar outras áreas, eu posso explorar mais o meu talento em lugares que talvez eu consiga me desenvolver mais e com mais velocidade. Mas, ao mesmo tempo, e agora, o que a gente faz com o financeiro? Meu marido sem trabalhar e, tipo, o que eu vou fazer amanhã? Tanto que, enfim, eu já tinha saído da reunião, eu já estava pronta para no dia seguinte começar a montar currículo e enviar de novo. E uma coisa muito boa que tem dentro do design gráfico é que é uma profissão muito associada à tecnologia. Então, tem oportunidade no trabalho, no mercado de trabalho. Não é difícil necessariamente encontrar um novo funcionamento. Seria difícil encontrar o salário que eu estava recebendo, isso é fato. Mas então eu estava tipo assim, bom, plano B, eu encontro qualquer, tipo, uma empresa menor e eu vou ficando ali até, tipo, me estruturar ou crescer na empresa. Mas enfim, foi um sentimento muito novo, né? Porque eu nunca tinha passado por isso.
E alguém da empresa te procurou depois que esse vídeo foi publicado e que ganhou toda essa proporção de viralizar? Houve alguma reação por parte da empresa, mesmo você não tendo mostrado o funcionário que estava nessa conversa com você?
Então, chegou uma pessoa de cargo alto na empresa, me mandou mensagem, me elogiando, falando que era um momento onde eu estava muito vulnerável, que era um momento onde eu estava muito, assim, pé da vida, sabe? Que eu poderia ter, tipo, estado brava, revoltada e ter exposto tudo, e eu não fiz. Então, me deixou muito segura, na verdade, eu ter ouvido isso, né? Mas a empresa em si, tipo, CEO, não entrou em contato, eles deixaram bem off, porque eles também, eles estavam fazendo muitas coisas erradas, né, em relação a processo trabalhista, não é algo que eu tenho interesse em fazer, todo mundo falou, não, processo aqui dá, não tenho coragem de fazer isso, porque tem pessoas ali por trás, enfim, mas não recebi nenhum posicionamento em relação, ai, tira o vídeo, eu fui muito cautelosa, assim, na verdade, eu mandei mensagem pra eles falando, olha, pelo Instagram, tipo, uma coisa mais off, né, tipo assim, ó, gente, se acontecer alguma coisa, me avisa, vamos resolvendo junto, sabe, eu não queria em momento algum prejudicar a empresa, tanto que o meu LinkedIn, muita gente foi começar a caçar, né, que empresa que era, pra tipo assim, pra prejudicar mesmo, né, pessoas revoltadas, e eu fiz o meu melhor pra desvincular de tudo, então eu desvinculei do LinkedIn, apaguei as fotos que eu tinha no Instagram, desvinculei o máximo que eu podia, até agora não recebi nada de tipo assim que a empresa foi prejudicada, e eu abri essa conversa com eles no Instagram pra tipo, ó, se acontecer alguma coisa me avisa que a gente bloqueia a pessoa, enfim, a empresa só entrou em contato nesse momento de tipo assim, um funcionário, né, não a empresa em si, mas um funcionário com um cargo de gerente ali que pra mim era importante, veio com essa mensagem só, tipo, elogiando esse momento de postura, mas não recebi nada em relação, falando assim, ah, prejudicou a gente, apaga o vídeo, por enquanto tá tudo muito de boa.
Mas você em algum momento, Alane, chegou a temer pelo pior, temer que a empresa de alguma forma se sentisse prejudicada e a sua demissão sem justa causa se tornasse uma demissão por justa causa, por de alguma forma ter exposto a empresa, como você falou, não mostrou o rosto de ninguém, você não identificou a empresa, não disse qual era o nome da empresa, inclusive tomou providências para tentar preservar o nome dela, para que não houvesse buscas por ela, para que as pessoas não fossem correr atrás. De alguma forma você teve medo de alguma providência que a empresa tomasse, no sentido de não te prejudicar, mas buscar os direitos dela de alguma forma, ou transformasse a tua demissão em algo que, enfim, fosse de alguma forma ruim para você?
Nossa, com certeza, foi a primeira coisa que eu pensei no dia quando eu acordei e vi que ali o vídeo tinha batido 1 milhão. Eu, tipo assim, eu olhei aquilo, respirei muito fundo, falei, vou manter a calma aqui, né, porque muita gente, e eu não tinha criado conta no TikTok, não fazia nem 24 horas. Então, respirei fundo, já procurei uma advogada pra eu entender o que tava acontecendo. Só que como a gente tá falando de internet, né, é uma coisa um pouco nova, ali não tá super bem definido, aí a gente não tinha muita informação. E aí, eu postei um vídeo até no TikTok pedindo ajuda pra advogados, se tava tudo certo. Eles falaram, não, você não expôs o nome da empresa, tá tudo bem. Óbvio que eu fiquei ali as duas primeiras semanas o tempo todo de olho, ansiosa, e com medo mesmo, né, de acontecer alguma coisa. Mas eu fiquei grata de que não aconteceu, exatamente por eu ter sido esse momento, tipo, de cautela, de não expor ninguém, né, e nem a empresa.
Agora, Alana, você falou que hoje trabalha como autônoma, né, voltou a empreender, mas logo no dia seguinte, né, o dia após demissão, você também apontou aqui pra gente que chegou a reformular ali teu currículo pra enviar currículo pra outros lugares. Isso de alguma forma te prejudicou a participar de outros processos seletivos? Em outros processos seletivos, as pessoas, os recrutadores que conversaram com você, ficaram sabendo desse vídeo?
Então, eu comecei a reformular o meu currículo, mas não deu tempo, né, de fazer esse envio. Eu recebi, eu acho que 2 ou 3 propostas para trabalhar em empresas maiores de marketing, mas eram empresas muito similares à empresa que eu já trabalhava, esteticamente falando, sabe? Eram sempre empresas que trabalhavam com cores escuras, degradê, e aí a gente acabou conversando e não fluiu muito bem, ou o valor que eu tinha em mente não era um valor que fazia sentido para a empresa naquele momento. Respondendo a pergunta de forma geral, eu acredito que sim, tá? Que tenha prejudicado, pelo menos por enquanto, não acredito que empresa nenhuma neste momento vai querer me contratar, a não ser que enxerguem o meu talento. Então vai ter que entender a situação por completo e falar, não, tá tudo bem, entendi o que aconteceu, entendi. Eu consegui enxergar a Alana como profissional e a Alana como, tipo, esteticamente, né, em relação ao design gráfico, vou contratá-la. Mas, por exemplo, empresas pequenas, empresas que não entendem um contexto completo, com certeza não vão me querer por perto por conta de, tipo, ah, tem uma funcionária, vai que acontece alguma coisa, ela também filma, enfim, não é meu perfil, mas eu entendo esse pensamento, né? Eu, então, não consegui testar realmente o mercado porque as pessoas da internet começaram, acho que no TikTok deu 6 milhões, no Instagram agora vai bater 10 milhões de visualizações, as pessoas começaram a perguntar, tipo, poxa, que curso é esse que você dava pra essa galera, né, nesse projeto social, que a empresa, era um curso tão bom, que a empresa queria usar a gravação desse curso pra treinar os colaboradores internos. O que é isso? E eles começaram a me pedir pra abrir minha própria turma de design gráfico. Então, eu só, tipo assim, repliquei o sistema que eu tinha. Então, eu dou aula online de terça e quinta ao vivo, 1h30 por 3 vezes. Então, esse curso eu passei a vender ele, né? Eu abri ali na Hotmart e então eu acabei, tipo, tendo um faturamento surpreendente. Foi um faturamento bruto, né? Em relação, tipo assim, entrou de uma vez, mas ainda assim ele vai me sustentar ali por uns 4 meses, né? Porque eu fiz uma administração financeira. Então, eu tenho 4 meses para descobrir quais seriam os próximos passos. Então, eu já recebi propostas, tipo, para fazer identidade visual, para fazer, tipo, participar de alguns projetos grandes, até mesmo da prefeitura. Então, eu não consegui sentir como que ficou o mercado depois disso. Mas eu vou ser bem sincera, gente, as pessoas esquecem. Eu acho que agora tá no momento, assim, que ainda tá um pouco quente, as pessoas ainda estão se falando sobre. Mas aqui 2, 3 meses é só, sabe, mudar o cabelo. E, tipo, é isso, ninguém vai mais lembrar. Tipo, todo mundo pensa em mim como aquela garota. Não, as pessoas não associaram necessariamente ao meu nome. Não foi uma associação tão, tipo assim, sabe, brutal, por exemplo, com a minha imagem, com o meu rosto. Então, a internet, as coisas passam. E eu não tenho medo de como isso vai me prejudicar, tipo, a um longo, longo prazo. Porque a gente também muda, amadurece. Então, eu acho que não vai se tornar um problema, sabe?
Então, você imagina que essa tua atitude, essa tua iniciativa possa ter fechado para você algumas portas no mundo corporativo, mas na nossa atual realidade, né, nessa atual conjuntura em que as pessoas tomam iniciativas de empreendimento, né, empreendedores, né, tocam seus negócios, pensam, usam a criatividade para, de alguma forma, sobreviver, buscar novas experiências, né, você acha que, enfim, imagina que isso possa te ajudar, te impulsionar essa demissão, o fato de você ter dado publicidade a essa sua demissão dessa forma nas redes sociais possa ter te ajudado nesse outro caminho, sem falar do mercado formal, mas nesse mercado informal, no mundo corporativo, no mundo da internet, isso pode ter te impulsionado?
Nossa, com certeza, pensa que só, tipo assim, sem contar a visibilidade que eu tive, o meu Instagram foi de 3 mil para 30 mil seguidores, né, então isso já é legal, eu consegui profissionalizar ali a minha conta, mas só da minha turma de design gráfico foram 60 alunos, eu criei ali, estou criando e construindo 60 pontos de networking, eu tenho, acho que são 5 ou 6 alunas que estão nos Estados Unidos, Canadá, então essas alunas, elas vão aprender comigo e elas vão crescer, eles vão amadurecer e eles vão, tipo, em algum momento, independente se for daqui meses ou daqui 2, 3, 5 anos, eles podem, tipo assim, olha, Alana, tem um projeto aqui que eu preciso de ajuda, abriu tal oportunidade, vamos, e aí eu vou, sabe, é muito networking. Então, em relação a investimento, é definitivamente, tudo que aconteceu tem sido muito mais positivo do que negativo, tipo, de lavada, sabe, de lavada.
E assim como foi o seu discurso no início da nossa conversa, falando que aquele vídeo que você viu do TikTok, de uma TikToker americana, te ajudou a manter aquela estabilidade emocional. Você teve retorno de algum seguidor seu te agradecendo pelo compartilhamento desse vídeo, pois também teve essa troca, também ajudou aquela pessoa de alguma forma?
Nossa, gente, muitos. E essa foi a parte que mais me tocou de tudo. Foi receber esses relatos, sabe? Tipo, textos longos mesmo, de pessoas se abrindo pra mim. E foi muito bonito de ver, sabe? Foi, tipo assim, na verdade, maravilhoso a palavra. De ver as pessoas ali conversando, contando, e a empresa, né, a qual me desligou, a gente não sabia, os colaboradores não esperavam que essa demissão em massa fosse acontecer. Então, eu recebi bastante relato de pessoas ali internas também, de, tipo, mãe, tio, tia, filhos até falando, tipo, poxa, minha mãe foi demitida. E aí, a gente conversava sobre, tipo, assim, não, calma, tudo acontece no seu tempo, né, olha o que aconteceu comigo. Então, as coisas, às vezes, parecem ruins, mas as coisas no final dão certo. Então foi um momento, assim, muito vulnerável. Então eu fui vulnerável com as pessoas postando aquilo, e as pessoas, consequentemente, foram vulneráveis comigo. E foi, assim, uma experiência única.
Alana Vetrone, designer que gravou seu processo de demissão e publicou no TikTok, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, dividindo com a gente aqui, com os nossos ouvintes, essa sua experiência. Alana, obrigado aí pela sua participação, por falar com a gente, por contar um pouco da sua história, e sucesso para você aí, que as portas voltem a se abrir para você no mundo corporativo e que você continue deslanchando aí na internet, nos seus empreendimentos aí, como professora, como ministradora de cursos. Muito sucesso para você, tudo de bom.
Gente, muito obrigado, obrigada novamente pela oportunidade.
Obrigada, Alana, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conforme prometido, agora sim, vamos trazer as explicações da questão do âmbito jurídico, né? Quais são as consequências que esse compartilhamento, a gravação e o compartilhamento desses vídeos podem trazer para o colaborador.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o Anderson Lago Vaz, advogado com atuação na área trabalhista, vice-presidente da OAB de Paranavaí, Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paranavaí, no interior do Paraná, professor da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, e da Unipar, Universidade Paranaense. Professor Anderson, professor Lago, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Espero poder ajudar e contribuir aí nas dúvidas do seu público.
Professora, a gente está tentando entender esse fenômeno das redes sociais e também o fenômeno das redes sociais na esfera da justiça do trabalho, né? A gente trouxe aí esse exemplo de pessoas sendo demitidas, viralizando nas redes sociais, pessoas que gravam, que filmam o próprio ato da demissão, ou quando pedem demissão, ou quando estão sendo demitidas, gerando uma certa exposição própria e exposição de terceiros. Queria saber do senhor quais tipos de consequências jurídicas o colaborador pode sofrer ao gravar e compartilhar sua demissão. Há a possibilidade, por exemplo, da conversão da demissão de sem justa causa para com justa causa, há uma possibilidade de, entre aspas, se queimar no mercado de trabalho, enfim, que tipo de consequência pode haver na esfera jurídica, principalmente, professor?
Então, o que acontece, principalmente na área trabalhista, que é uma área que tem um apelo público grande, porque a maioria da população ou trabalham ou tem algum parente que trabalha. Então, essa área, ela é bem próxima ao público em geral. Só que acontece que a maioria das pessoas desconhecem a legislação. Então, acham que tudo pode, e não é bem assim. Essas questões dessa trend que está tendo aí, que é o viral, que aconteceu em virtude lá das Big Tech lá dos Estados Unidos, certo? Então, o pessoal lá se sentindo prejudicado começou a publicar isso. E isso veio para o Brasil e começou a viralizar aqui essas demissões. Essas demissões geralmente são feitas via online e a pessoa filma a reunião online e depois joga. Quais são as consequências? Hoje, a primeira coisa que precisamos se atentar é que hoje no Brasil vigora a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a empresa se sentir prejudicada, isso pode gerar a reversão da demissão para demissão sem justa causa, porque o nome da empresa pode vir à tona e isso prejudicar graves prejuízos à empresa. Então, a demissão dessa essa pessoa de sem justa causa para justa causa gera um dano enorme para o empregado. Porque na demissão sem justa causa, ela tem direito a férias proporcionais e férias vencidas, 13º proporcional, tem direito ao aviso prévio, a cada 3 dias aumenta o seu aviso, que pode chegar até 90 dias, tem direito a multa de 40% sobre o FGTS e seu saque, tem direito ao seguro-desemprego e alguns outros direitos peculiares a cada profissão. Na justa causa, ele só terá direito ao saldo de salário e férias vencidas se tiver. Então já vejamos a gravidade da demissão por justa causa. Além disso, tem muitas empresas que têm código de conduta e ética que proíbe a filmagem e a divulgação de qualquer informação da empresa.
Certo.
E isso também deságua em indenizações que o empregado terá que pagar pelo dano causado pela empresa. Uma outra coisa também, que essa divulgação que o empregado está fazendo, num primeiro momento, ele pode achar que isso é um desabafo. Mas os futuros empregadores dele podem achar que isso poderá acontecer com ele também. E para ele se alocar no mercado, terá uma grande dificuldade. Porque, quer queira, quer não, vai haver uma retaliação velada dos demais empregadores. Porque eles vão falar, bom, ele fez com o antigo empregador, ele vai fazer isso comigo também. Nós já temos no dia a dia, que é uma coisa lamentável, é que a pessoa que procura o seu direito na justiça é conhecido como a pessoa que coloca no pau o empregador. Isso é uma coisa lamentável. Que essa coisa de colocar no pau a empresa vem lá da ditadura, que era o pau de arara, uma tortura que era feita às pessoas. E é um absurdo a gente ter essa mentalidade até hoje, que quando uma pessoa vai buscar o seu direito da justiça, aí vem com essa pecha, essa coisa horrorosa que é colocar a empresa no pau. Infelizmente, ainda as outras empresas, quando têm conhecimento que ela ingressou com ação contra a antiga empregadora, ela tem um prejuízo na sua contratação. A pessoa não vai chegar, o empregador que está contratando vai chegar e falar, você não vai ser contratado por causa disso. Ela simplesmente vai dizer, olha, sinto muito, mas você não serve para essa vaga, porque tem outras pessoas mais capacitadas para você. Mas na realidade, a não contratação é por causa disso. Na questão das filmagens, é a mesma coisa. Também uma coisa que pode acontecer e virar uma indenizatória contra a pessoa, se houver dano à imagem. Porque a partir do momento que ela divulga isso, é inevitável que os internautas vão atrás para saber o nome da empresa e vão jogar o nome da empresa nas redes. E isso pode acarretar um prejuízo incalculável para a empresa, né? Então, porque esse empregado, ele é visto como vítima e a empresa como vilã. Então, o que acontece nesses casos? Ela vai sofrer retaliação do público em geral. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado em fazer essas filmagens. Além disso, ele pode ser multado se ele fizer isso. Tudo depende do caso concreto, entendeu? Tudo depende de como que é o regulamento interno da empresa. O que pode, o que não pode fazer o empregado na empresa. Isso depende de cada empresa. Então, isso vai depender do caso concreto. Mas, sintetizando essa trend aí, é que pode causar, trazer consequências jurídicas, sim, inclusive a demissão sem justa causa e indenização para a empresa lesada, se ela considerar lesada.
Professor Lago, a gente conversou com uma jovem que entrou nessa trend, uma brasileira que se inspirou, né, nesses vídeos que começaram a surgir lá nos Estados Unidos. Aí ela contou pra gente que teve todo um cuidado de não mostrar o rosto da pessoa do responsável lá pelos recursos humanos, que acabou demitindo ela durante uma reunião, e também de não expor o nome da empresa. Ela disse que antes de compartilhar o vídeo, ela apagou qualquer foto que ela tinha na empresa, tirou até o nome da empresa do LinkedIn dela, mesmo com todos esses cuidados. Se a empresa identificar que de alguma forma, os internautas fazendo essa busca, conseguiu fazer essa associação, isso pode gerar algum processo jurídico?
Você está correta. Pode sim. Isso não importa. Basta apenas a vinculação da empresa, né? Aonde que ela trabalhava? como que ela controla as pessoas, assim, do círculo dela não comentar? Como que controla uma pessoa não fazer a publicação? Isso é algo inevitável. E também, o mundo da internet, hoje, é um mundo quase sem lei. Tanto é que vem essa discussão no Congresso Nacional, a questão da regulamentação das mídias sociais, que ainda não tem. Numa parte é bom e na outra parte é ruim, porque fala a questão da liberdade de informação e tudo mais, mas também tem muito excesso. Então, se fosse algo ofensivo a ela ou coisa que o valha, isso também não lhe dá o direito a publicar nas redes, a empregada, ela deveria buscar os meios legais, ou seja, ingressar com ação reclamatória trabalhista e pedir a indenização por danos morais, tá? Que ela sofreu, as humilhações que ela sofreu na demissão e tudo mais. O que ela não pode é simplesmente expor uma situação que é normal no dia a dia, porque essa empresa pode ter demitida porque está com dificuldade de pagamento de pessoal. Nós tivemos um período pandêmico, nós estamos vivendo uma crise financeira muito forte ainda. Se enganam aqueles que acham que as coisas melhoraram com esse novo governo. Existem empresas e mais empresas fechando. A gente está vivendo uma crise aí. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, a questão da isenção da importação até 50 dólares dos produtos chineses. E as empresas que produzem esses produtos têm condições de concorrer com essas empresas? Então isso leva ao quê? A redução de postos de emprego e o fechamento dessas empresas mais lá na frente. Então, é um direito do empregador, isso se chama-se poder diretivo. O poder diretivo dá ao empregador o direito de dispensar sem justa causa o seu empregado. É por isso que a demissão é chamada sem justa causa. Ele não precisa, tecnicamente falando, o motivo da demissão. Ou ele tem que demitir de uma forma que o empregado não se sinta ofendido, porque é um momento muito difícil para o empregado. Porque a verba trabalhista, ela tem natureza alimentar. Então, ela serve para a subsistência da família. E é um momento muito dramático para o empregado. Então, ele tem que saber demitir ele, acalentar ele nesse momento de demissão, dizer que está havendo cortes na empresa, que está com dificuldade de pagamento de funcionário, que reduziu o seu faturamento e que, infelizmente, vai ter que reduzir o pessoal e que, provavelmente, na frente, se melhorar, irá recontratá-lo. Provavelmente, essa pessoa vai entender e mais, nem ingressar com reclamatória trabalhista, provavelmente ele não vai, porque ele vai entender essa situação do empregador. Então, e os RHs das empresas têm que se atentar a esse momento. Não pode brigar nesse momento com o empregado. Se brigar com o empregado, a probabilidade de haver uma reclamatória trabalhista é muito grande. E no mundo hoje virtual, essas filmagens e divulgações nas mídias sociais, isso pode ser mortal para a empresa. Pode acarretar até o fechamento da empresa. Um exemplo clássico que foi um terror, se não me engano, a empresa é a Lacta lá, esqueci o nome da Lacta, do Bis lá, com aquele rapaz, Mondelez, com aquele rapaz fazendo a propaganda. Houve um prejuízo gigantesco. Por quê? Por causa da mídia social. A mídia social arrebentou com a Mondelez. Então, campanhas e mais campanhas para não comprar aquele produto, porque o rapaz que tinha questões políticas falou mal do candidato deles. Então, foi um prejuízo incalculável para a empresa. Então, hoje em dia, nós não conseguimos mensurar o potencial do prejuízo que pode acarretar uma publicação numa mídia social. Então, é por isso que vem a LGPD, a Lei de Proteção de Dados. É por isso, se você tem uma informação... E além disso, tem uma outra coisa que é preciso dizer aqui. Além da demissão, se ela divulgar informações confidenciais da empresa, que não poderia ser postado em qualquer rede ou em conversas paralelas em público fora do local da empresa. Na realidade também, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, empregadores, trabalhadores que eles devem sempre manter armários na entrada da empresa e proibir a utilização de celular durante o horário de trabalho. Porque tudo que essa pessoa publica dentro da empresa é de responsabilidade da empresa. Não sei se vocês têm esse conhecimento.
Não, essa aí realmente é novidade pra gente. Essa aí...
É perigoso. Pior se for de algum aparelho da empresa. As empresas não podem deixar criar grupos de WhatsApp da empresa. Tudo que sair nesse grupo de WhatsApp é da responsabilidade da empresa. Isso chama alteridade. É uma das características do contrato de trabalho. Então, a empresa tem um dever de fiscalização. E dentro do poder diretivo da empresa, tem um poder de disciplinar e punitivo. Então, o aconselhável é ele não deixar usar. Então, tem exemplos de vários processos. Não é que a empresa não poderá entrar com ação regressiva contra o trabalhador. Pode, porque gerou prejuízo à empresa com essa publicação. Mas, geralmente, o empregado, ele não tem capacidade financeira. E quem que vai arcar com esse prejuízo? O empregador. Quem é o responsável de assédio sexual dentro da empresa de um empregado em face de outro empregado? O empregador. Pode o assediador ser responsabilidade? Pode. Mas o empregado assediado geralmente entra contra a empresa, que tem a capacidade financeira. Então, tudo o que acontece, o risco da atividade é do empregador. Então, é por isso que o empregador tem o direito de... como acontece nessa trend, de reverter a demissão sem justa causa por justa causa, pedir indenização se achar que isso causou um dano à empresa, seja a imagem, seja o nome da própria empresa, seja ao seu comércio, seja ao seu produto. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado no que posta. E atenção também, tá? Quem é responsável, logicamente que a demissão por justa causa, a reversão, é para aquele que era empregado da empresa, mas aquele que republicou pode ser responsabilizado para pagar a indenização à empresa lesada. Então, ou seja, hoje é responsável quem publica e quem republica. São todos. Por isso que quando tem ações de questões indenizatórias vinculadas à internet, o polo passivo é enorme, porque responde aquele que fez a publicação e aqueles que republicaram. Então, é um assunto muito sério e que as pessoas não têm conhecimento. Aqui no Brasil, há um déficit muito grande de informação, de conscientização. A população é muito mal educada. Então, eu falo de mal educada não no sentido ofensivo.
Sim, em termos de instrução, né?
De instrução, exatamente. O governo federal deveria adotar uma política informativa e educacional para todos. Isso evitaria uma série de consequências que as pessoas não gostariam de passar.
Ou seja, é necessário, então, portanto, uma etiqueta digital, né, por parte dos trabalhadores de todos os ramos, né? A gente conversando com uma pessoa que participou dessa trend, foi demitida e gravou a sua própria demissão. Ela é de um setor criativo, né? A gente imagina que ela possa ter pensado em alguma coisa para tentar viralizar, mas isso é possível, é passível de acontecer com trabalhadores de todas as áreas e é necessário realmente um letramento, uma etiqueta digital para colaboradores de todas as áreas, regras muito claras também por parte das empresas para que isso não ocorra e que não haja dano à imagem nem de trabalhador nem de empresa, como havia essa possibilidade, né? Enfim, há ainda essa possibilidade, né? Já que as pessoas um dia ainda podem descobrir o nome dessa empresa para qual esses funcionários aí trabalhavam e acabaram gerando uma exposição de imagem. O Anderson Lago Vaz, advogado com atuação em direito do trabalho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Paranavaí, no interior do Paraná, também professor da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, e também da Unipar, a Universidade Paranaense, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelos seus pontos de vista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Obrigada, professor.
Precisando sempre à disposição.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Obrigado. Até mais.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço dessa sexta-feira, fechando a semana em alta aqui na Sputnik Brasil. Falamos sobre essa onda, essa trend, essas trends, né, que estão viralizando, e as demissões via rede social, né? Será que isso vai virar moda? Mas é muito bom ter cuidado, porque esse objetivo de aparecer pode acabar arranhando a sua imagem, a sua reputação, também, por consequência, arranhando a reputação da empresa, e pode gerar prejuízo para todo mundo. A gente volta na segunda-feira, né, Thay?
É isso, na segunda-feira estaremos de volta com um episódio especial para falar sobre os 200 anos do Senado. Vamos tirar a economia de pauta nesta segunda-feira, colocar a política em pauta por conta dessa marca, né, dessa data. Traremos um episódio especial imperdível.
Um episódio especial contando a história da Casa Legislativa, completando o bicentenário. Aqui no Jabuticaba Sem Caroço, traremos entrevistados especiais.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.